Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica, oito conferências proferidas por Rudolf Steiner em abril de 1923, na tradução de Christa Glass, uma publicação da Editora Antroposófica e da Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2013 e este é o terceiro capítulo. Dornach, 17 de abril de 1923. As fases anímicas da criança ao jovem. Ontem já chamei a atenção para o fato de haver ainda outro aspecto nesses três modos, os mais significativos, de atividade da vida infantil: aprender a andar, falar e pensar. E não se pode observar o ser humano quando não se consegue distinguir seu exterior de seu interior. É justamente considerando que existe no ser humano inteiro, em termos de corpo, alma e espírito, que se deve adquirir uma sutil capacidade de distinção, caso se queira tratar esse ser humano pedagógica e didaticamente. Primeiramente, olhemos mais de perto aquilo que popularmente é chamado de aprender a andar. Aí está contida, como eu já disse, toda a maneira como o ser humano se coloca em equilíbrio em relação ao mundo físico exterior que o rodeia aqui na Terra. Dentro desse aprender a andar, está contida toda uma estática e uma dinâmica da vida. Nós também vimos como essa busca do equilíbrio, braços e mãos emancipando-se das pernas e pés, forma, por sua vez, a base da capacidade humana de falar. E como só a partir da capacidade de falar é gerada a capacidade de pensar. Ora, nesse sistema dinâmico-estático que o homem adquire com o andar, ainda existe algo essencialmente diferente. Ontem já fiz ligeira menção a isso, mas é necessária uma observação mais minuciosa. Lembrem-se agora de que o ser humano, principalmente em sua primeira infância e também depois, até a troca dos dentes, é todo ele um órgão sensório. Com isso, ele é, em primeiro lugar, como ser humano completo, receptivo a tudo o que atua em seu ambiente. Por outro lado, também é levado a copiar por si mesmo aquilo que atua nesse ambiente. Se escolhermos, digamos, um órgão sensório, o ser humano é, de certa maneira, totalmente olhos. Assim como os olhos recebem as impressões do mundo exterior e, justamente por sua própria organização, copiam o que se apresenta em seu ambiente, também o homem todo, em seu primeiro período de vida, copia interiormente o que ocorre ao seu redor. Isso, porém, ele assimila como uma forma de vivência interior bem peculiar. Pois foi assim que, quando éramos crianças e víamos nosso pai ou nossa mãe movimentar a mão ou o braço, imediatamente nos vinha o impulso interior de fazer o mesmo movimento. De movimentos agitados e regulares, a criança passa movimentos definidos, ao imitar os movimentos que a rodeiam. É também assim que a criança aprende a andar. Não devemos necessariamente ver também no andar o fator hereditário, como é moda na ciência natural de hoje, pois recorrer sempre à hereditariedade não passa de moda. A maneira como uma criança pisa com o calcanhar e outra com a ponta dos pés também provém da imitação do pai ou da mãe ou de outra pessoa qualquer. E podemos dizer que o decisivo para essa escolha da criança de orientar-se mais pelo pai ou pela mãe é, se é que posso expressar-me assim, uma inclinação para imitar determinada pessoa, Inclinação essa que está nas entrelinhas da vida. Existe aqui, na verdade, um delicado processo psicofisiológico que não pode realmente ser apreendido com os recursos grosseiros da teoria da hereditariedade da ciência natural de hoje. Eu diria o seguinte: assim como os grãozinhos menores passam pela peneira e só os maiores sobram, também o que acontece de verdadeiro passa pela peneira da cosmovisão atual e só fica a aparente aproximação entre a criança, o pai, a mãe, etc. Mas são os aspectos grosseiros da vida que ficam, não os aspectos sutis. E o professor e o educador precisam ser capazes de uma observação sutil do que há de específico no ser humano. Poder-se-ia então dizer: certamente a criança tem muito amor pelo ser para o qual se volta. Contudo, ao observar o surgimento do amor mais tarde na vida da pessoa, também aí, caso ela tenha se tornado muito afetuosa, veremos que ainda não estaremos fazendo justiça à especial peculiaridade que rege a criança, se dissermos simplesmente que ela escolhe por amor. É que ela escolhe por algo ainda mais elevado que o amor. Ela escolhe de acordo com o que mais tarde na vida nós procuramos nas pessoas: a devoção religiosa. Parece muito paradoxal, mas é o que acontece. Todo o comportamento físico-sensorial da criança, ao imitar tudo, é a expressão daquilo que o corpo do ser humano anseia até a troca dos dentes, evidentemente diminuindo aos poucos e sendo bem mais forte na primeira infância, mas chegando, sim, até a troca dos dentes. Ele anseia ser vivificado por um sentimento que mais tarde se expressará na devoção religiosa ou na participação em atividades cultuais. O corpo do ser humano, quando este ingressa na vida física, está totalmente imerso em necessidades religiosas, e o amor vem a ser, mais tarde, um enfraquecimento desse sentimento de devoção religiosa. Podemos dizer que até a troca dos dentes, a criança é essencialmente um ser imitativo, mas a forma de vivência que, pela imitação, passa por ela como passa o sangue da vida é religião corpórea. Espero que não me entendam mal. Às vezes, porém, é necessário usar termos estranhos para indicar algo que é tão estranho à cultura de hoje. Até a troca dos dentes, a criança vive numa religião corpórea. Tais influências, por assim dizer, tão sutis e imponderáveis e que provêm do ambiente da criança, não devemos menosprezá-las, observando meramente tratar-se de necessidade de imitar. Não devemos menosprezá-las, pois elas são o que há de mais importante para o período da primeira infância. Ainda veremos quais os resultados pedagógicos didáticos extraordinariamente significativos que provêm disso. Ora, a verdade é que a atual ciência natural, quando se acerca dessas coisas, torna-se monstruosamente grosseira. Também desta vez eu gostaria de mencionar um fato que pode ser muito bem compreendido nesta circunstância. Trata-se daqueles cavalos que sabem calcular e que durante algum tempo causaram tanta sensação. Não cheguei a ver os cavalos de Elberfeld, mas pude estudar muito bem o cavalo do Sr. von Osten, que em determinada época desempenhou em Berlim um papel importante. Era realmente espantoso como esse cavalo sabia calcular bem, Ele já havia feito muito sucesso, tendo inclusive sido publicado um ensaio minucioso de um docente, que chegou à seguinte conclusão: citação. Esse cavalo tem a particularidade de perceber a sutileza da mímica. As pessoas não são capazes de perceber essa mímica tão sutil do Sr. Von Osten quando este está perto do cavalo. E quando o Sr. Von Osten lhe propõe então um cálculo, ele próprio já tem o resultado na cabeça e faz uma mímica correspondente muito sutil. O cavalo capta e revela o resultado batendo com as patas. Fim da citação. Se pensássemos com mais exatidão do que a exata ciência natural de hoje, poderíamos perguntar então ao docente como ele pode provar isso. Ele não teria como provar. Vejam, minhas observações foram tão longe que me levaram a algo completamente diferente, mas bem importante para o transcurso do assunto. O Sr. Von Osten tinha bolsos muito grandes em sua capa cinzenta e constantemente, durante o espetáculo, punha balas e pequenos bombons na boca do cavalo. Com isso se estabeleceu um relacionamento muito íntimo, corporalmente íntimo, entre o cavalo e o Sr. Von Osten. E é esse relacionamento corporalmente íntimo, esse afeto interior mantido continuamente, que constitui aquela relação anímica entre o homem e seu cavalo. É um processo muito mais íntimo do que a observação exterior, intelectual, da mímica. É realmente uma comunicação anímica. Se já podemos observar isso no reino animal, num caso como esse, então tem de ficar claro para os senhores como é a comunicação anímica quando ainda pode ser iluminada por essa devoção religiosa na primeira infância. Assim como tudo que a criança adquire com essa orientação anímica religiosa, ainda totalmente situada no corpo. E quem souber observar como a criança se deixa influenciar de fora com essa entrega religiosa ao ambiente, e se souber distinguir entre o que acontece dessa maneira e o que a criança ainda insere em sua própria estática e dinâmica como indivíduo, vai descobrir justamente nessa manifestação corpórea infantil a predisposição, o impulso para o destino posterior. Vejam, é bem estranho, mas é verdade o que, por exemplo, disse a Goethe, seu amigo Nebel, já em idade avançada. Citação. Se na vida olharmos para o passado, descobriremos facilmente que, ao passarmos por um acontecimento decisivo e seguirmos esse acontecimento, é como se tivéssemos sido conduzidos para esse acontecimento decisivo. Como se não só o passo anterior, mas muitos passos anteriores tivessem sido dados justamente porque aspirávamos chegar a isso por um impulso anímico interior. Fim da citação. Se esse acontecimento tiver relação com uma personalidade, se realmente a pessoa conseguir desligar-se das atribulações da vida e perceber sensações mais sutis, ela também poderá dizer que não se trata de mera ilusão ou sonho, se em determinado momento da vida você encontra uma pessoa com a qual quer ligar-se mais intimamente do que com outras. Na verdade, já a estava procurando, já a conhecia antes de tê-la visto pela primeira vez. As coisas mais íntimas da vida correm justamente paralelas a esse familiarizar-se com a estática e a dinâmica. Quem adquirir uma capacidade de observar nessa direção, verá que os destinos de vida se manifestam de maneira imagética singular, no modo como a criança começou a pôr o pé no chão, a dobrar os joelhos, a usar os dedos. Isso não é simplesmente algo material exterior, mas justamente uma imagem daquilo que é o mais espiritual do ser humano. Ao começar a falar, a criança precisa adequar-se a um âmbito ainda maior. Primeiramente, quando apenas aprende a língua materna, é o âmbito da nacionalidade, e não mais aquele círculo restrito das pessoas que fazem parte de um meio social mais íntimo. O círculo se ampliou. Assim que a criança se habitua à língua materna, já está se adaptando a algo que não é mais tão íntimo quanto aquilo que ela se adapta como estática e a dinâmica. Por isso, podemos dizer que, com o falar, a criança se inclui no gênio do povo, no gênio da língua. E pelo fato de a língua ser inteiramente espiritual, a criança ainda se insere no espiritual, não no espiritual individual, mas depois se tornará destino, destino pessoal propriamente dito, e sim em algo que a criança assimila num círculo de vida maior. Em seguida, a criança aprende a pensar. No pensar, nós já não nos inserimos individualmente. Na Nova Zelândia, as pessoas pensam exatamente como nós pensamos aqui hoje, pois é ao círculo terrestre todo que nos adaptamos quando o pensar se desenvolve do falar. Portanto, com o falar, ainda estamos dentro de um círculo de vida menor. Com o pensar, fazemos parte de toda a humanidade. Assim, nós ampliamos nosso círculo de vida com o andar, o falar, o pensar. E tendo capacidade de discernir, vamos encontrar entre as manifestações da vida inerentes ao destino diferenças específicas decisivas na aquisição da estática e da dinâmica. E vemos que aí atua aquilo que na antroposofia nos habituamos a chamar de essência do eu humano. Não queremos cultivar uma diferença abstrata e sim fixar com isso o que de específico atua no homem. Do mesmo modo, vemos que no idioma se manifesta algo bem diferente dessa natureza humana totalmente individual. Por isso dizemos que no idioma atua também o corpo astral do homem. Esse corpo astral pode ser igualmente observado no animal. No animal, porém, não atua para fora, e sim mais para dentro, dando ao animal sua configuração. Nós também construímos nossa configuração, mas de certa maneira tiramos um pouco desse elemento formador de nossa configuração e o usamos para desenvolver a fala. Disso, portanto, participa o corpo astral, e no pensar, que é totalmente universal, mas por sua vez é especificamente diferenciado em si mesmo, nós desenvolvemos algo que delimitamos de modo a participar aí, pode-se dizer, o corpo etérico do homem. E é só das percepções sensoriais que participa o corpo físico humano inteiro. Por mim, os senhores podem considerar essas coisas como a fixação de uma terminologia. Não é isso que importa. Não se trata realmente de um sem número de elucubrações filosóficas, mas sim de uma indicação decisiva para a própria vida. Essa indicação precisa fundamentar todo o conhecimento humano que pode, por sua vez, conduzir a uma verdadeira pedagogia e didática. Vemos, então, de certa maneira, numa sequência como essa, que o mais elevado, o eu, se externa primeiro, depois o corpo astral e depois o corpo etérico. E todo o espiritual anímico que atua no eu, no corpo astral e no corpo etérico, vemos que atua no corpo físico até a troca dos dentes. Tudo isso atua dentro do corpo físico. Com a troca dos dentes, dá-se uma grande modificação em toda a vida da criança. De início, podemos observar essa modificação sob certo aspecto. Vejam, afinal, qual é realmente na criança o aspecto determinante? É, na verdade, o que acabei de caracterizar como essa entrega corpóreo-religiosa ao ambiente. É esse, verdadeiramente, o aspecto determinante. Passando pela troca dos dentes, a criança adquire certa constituição anímico-espiritual justamente na idade escolar, entre a troca dos dentes e a maturidade sexual. Agora vejam, o que atua corporalmente no homem no primeiro período da vida, volta mais tarde, quando o homem já passou pela maturidade sexual, para se manifestar como pensamento. Não que a criança já possua um pensar que nela possa ligar-se à vivência da devoção religiosa. Essas duas coisas coexistem na infância, de início até a troca dos dentes, mas continuando ainda até a maturidade sexual. De maneira a, pode-se dizer, manter-se afastadas uma da outra. O pensar da criança, mesmo entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, não capta o elemento religioso. É como aqueles rios dos Alpes, que brotam lá no alto, depois somem aparentemente nas cavernas das montanhas, continuam correndo no fundo da terra e por fim saem de lá novamente para correr na superfície. Aquilo que se manifesta na infância como devoção religiosa até a troca dos dentes, recolhe-se no íntimo da pessoa e se torna totalmente anímico, de modo que, para nós, parece ter desaparecido. Só mais tarde, quando o homem se torna verdadeiramente um ser com sensibilidade religiosa, é que ela volta à tona de novo e alcança a representação mental, o pensar. Quando conseguimos observar isso, só então essa observação exterior, que eu absolutamente não critico, que realmente acho válida, como já o disse na primeira palestra, mas que não pode constituir a base direta para a arte pedagógica, só então essa observação exterior, repito, se tornará algo cheio de significado. Vejam, a psicologia pedagógica experimental verificou ser digno de nota o fato de pais com mentalidade religiosa, que atuam constantemente em seu ambiente e expressam essa mentalidade religiosa em palavras, querendo, por assim dizer, inculcar a religião nos filhos, terem nesses filhos crianças com baixo aproveitamento nas aulas de religião. Foi verificado que existe um índice mínimo de correlação entre o aproveitamento nas aulas de religião de crianças em idade escolar e a mentalidade religiosa dos pais. Esses índices de correlação são muito baixos. Vejam, quando olhamos para dentro da entidade humana, enxergamos as causas desses fenômenos. Por mais que os pais falem de suas ideias religiosas, por mais que digam coisas bonitas à criança, isso não tem o menor significado para ela. A criança passa por isso sem notar. Ela passa sem notar por tudo o que apela à sua razão, mesmo pelo que apela ao sentimento. Ela passa sem notar até a troca dos dentes. Ela só presta atenção quando as pessoas que estão ao seu redor, por meio de gestos, atitudes e pelo modo de comportar-se, tornam-lhe possível imitar a devoção religiosa e assimilar a religiosidade dentro da organização mais sutil do sistema vascular. Isso, depois, é trabalhado no interior da pessoa, mais ou menos entre os 7 e os 14 anos de idade, e continua dentro dela, assim como o rio continua fluindo dentro da terra, só vindo à tona, por sua vez, quando a criança já se tornou madura sexualmente e é capaz de formar representações mentais. Portanto, não é de admitir, perdão, não é de admirar que não atuem na criança tantas fórmulas de devoção e tanta mentalidade religiosa. Vemos que só atua aquilo que está por dentro das ações que rodeiam a criança. Tudo o mais passa por ela, de modo despercebido. Falando de maneira paradoxal, a criança passa, sem perceber, por palavras e admoestações, até mesmo pela mentalidade dos pais, tal como os olhos passam, sem perceber, por tudo o que não é cor. Até a troca dos dentes, a criança é, sem dúvida, um ser imitativo. Com a troca dos dentes, ocorre uma grande mudança na criança. Essa entrega corpóreo-religiosa termina. Não é de admirar que a criança, que nada percebia da mentalidade religiosa, se mostre agora bem diferente entre a troca dos dentes e a maturidade sexual. Mas justamente aquilo que eu disse prova que a criança só chega à compreensão intelectual com a maturidade sexual. O pensar da criança ainda não alcança o intelectual. Da troca dos dentes até a maturidade sexual, esse pensar realmente só tem relação com tudo o que atua na criança sob forma de imagem. Imagens atuam sobre os sentidos. No primeiro período de vida, até a troca dos dentes, atuam apenas as imagens de acontecimentos de ações realizadas no ambiente. Então, com a troca dos dentes, a criança também começa a assimilar o que é imagético. E antes de mais nada, temos de inserir nesse imagético aquilo que deve ser levado à criança justamente da melhor maneira, ou seja, por meio da linguagem. Eu lhes caracterizei tudo o que chega à criança por meio do elemento fundamental da estática e da dinâmica. Mas, com o elemento linguístico, chega à criança muito mais ainda. A linguagem é apenas um membro de uma extensa corrente de vivências anímicas. E todas as vivências anímicas que pertencem ao âmbito da linguagem são as vivências anímicas artísticas. A própria linguagem é um elemento artístico, e é justamente o elemento artístico que devemos considerar preferencialmente na época do ensino fundamental, que se estende da troca dos dentes à maturidade sexual. Não pensem que eu esteja querendo, neste momento, defender uma educação estetizante, trocando os elementos de ensino por tudo que seja pretensamente artístico, ou mesmo artístico, até justificadamente artístico. Na verdade, meu intuito não é esse. Realmente não quero substituir o elemento burguês, preponderante na civilização atual, pelo elemento boêmio. Gostaria de explicar aos nossos amigos tchecos que, com o elemento boêmio, não nos estamos referindo a um povo ou uma região, e sim àquilo que caracteriza um modo de vida relaxado, sem senso de responsabilidade, sem normas, sem seriedade. Portanto, não se trata de colocar o desregramento, a falta de seriedade, no lugar do elemento burguês que penetrou em nossa civilização. Trata-se de algo bem diferente para a época que vai da troca dos dentes à maturidade sexual. Aqui temos de considerar que todo o pensar da criança ainda não é lógico, e sim imagético. Por sua natureza interior, a criança rejeita inicialmente o lógico, ela quer o imagético. As pessoas muito inteligentes ainda não impressionam muito uma criança de 7, 9 ou 11 anos, e nem mesmo uma de 13 anos. A inteligência das pessoas não tem importância para elas. Mas as pessoas alegres, amáveis, as impressionam muito. São aquelas que falam de modo que as palavras, bem, isso é um pouco exagero, por assim dizer, já distribuem carinhos. Pessoas que sabem acariciar com palavras, que sabem elogiar dando ênfase às palavras certas. São as pessoas que vivem com alegria, mas sem imprudências que impressionam muito as crianças dessa faixa etária. Tudo depende dessa atuação advinda da personalidade, pois justamente com a troca dos dentes, a entrega da criança não desperta mais tanto com as ações realizadas em seu ambiente, e sim com o que as pessoas dizem. É naquilo que as pessoas dizem, naquilo que se assimila pela autoridade óbvia, que está o aspecto essencial da vida da criança entre a troca dos dentes e a maturidade sexual. Certamente os senhores não vão achar que eu, depois de ter escrito A Filosofia da Liberdade, há mais de 30 anos, seja capaz de defender a autoridade de maneira inconveniente. Mas, no período que vai da troca dos dentes até a maturidade sexual, a vida da criança sob a direção de uma autoridade natural é simplesmente uma lei anímica da natureza. Quem nunca pôde, nessa idade, elevar seu olhar para uma autoridade óbvia, dentro de seu ambiente educacional e de ensino, jamais poderá tornar-se uma pessoa livre. A liberdade é conquistada justamente por um devotamento à autoridade nessa fase da vida. Da mesma maneira como a criança, na primeira etapa da vida, imita o que é feito em seu ambiente, na segunda etapa ela segue o que é dito em seu ambiente. Isso visto, evidentemente, de um modo geral. É incrível o que flui para dentro da criança por meio da linguagem. Mas isso, conforme a exigência da criança, deve ter um caráter de imagem. Ao observarmos como está predisposto o que ocorre na criança no início do aprender a falar, de maneira onírica até a troca dos dentes despertando depois, temos justamente nessa observação uma ideia do que no ambiente se aproxima dela, na segunda etapa da vida, com nossa manipulação da fala. Esse é o motivo pelo qual temos de considerar especialmente nessa idade como se pode atuar sobre a criança por meio do que é determinante na linguagem. De certo modo, tudo tem de ser levado à criança por meio da fala, e o que for dirigido a ela de modo não verbal, ela não irá compreender. Quando lhe descrevemos uma planta, é como se exigíssemos que os olhos entendessem a palavra vermelho. Eles só entendem a cor vermelha. A criança nada compreende de uma descrição da planta. No entanto, começa logo a compreender quando lhe contamos como a planta fala e age. Temos de tratar a criança partindo do conhecimento do ser humano. Isso será mais abordado na parte que trata da didática pedagógica. O que estou dizendo agora deve servir mais como base. Vemos, portanto, que a tríade andar, falar, pensar, que se nos apresenta predisposta na criança, é como que unida ao elemento imagético. Também o que a criança assimilou das ações realizadas em seu ambiente, por meio dos sentidos e em estado onírico, é transformado de modo notável em imagens, nessa segunda etapa da vida, entre a troca dos dentes e a maturidade sexual. Podemos dizer que a criança começa a sonhar com o que é realizado em seu ambiente, ao passo que no primeiro período da vida ela o assimilou como, perdão, com sobriedade. Sobriedade a seu modo, ao imitá-lo interiormente. Agora ela começa a sonhar com o que é realizado em seu ambiente. Os pensamentos do pensar infantil ainda não são abstratos, ainda não são lógicos, são imagens, naquilo em que a linguagem é preponderante, nesse elemento artístico, estético, imagético, é que a criança vive entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, só acolhendo o que vem de nós adultos, mergulhado nesse ambientação de imagem. É por isso, que a memória da criança se desenvolve especialmente nessa fase da vida. A Agora vou falar de novo em algo que naturalmente provoca nos doutos psicólogos um leve horror, uma espécie de arrepio quando eu digo que a criança só adquire a memória com a troca dos dentes. Mas o leve horror que isso causa, o arrepio, provém do fato de não se conseguir observar as coisas corretamente. Vejam, se alguém disser que o que se apresenta como memória na criança, a partir da troca dos dentes, já existia anteriormente, até de forma mais intensa, pois a criança tem uma memória natural, lembrando-se de uma porção de coisas com muito mais facilidade do que nós, mais tarde? Isso realmente está correto, mas correto como quando uma pessoa diz, abre aspas, um cão, na verdade, é um lobo, não se diferencia de um lobo, fecha aspas. E então lhe respondemos, abre aspas, um cão passou por outras situações na vida, ele provém do lobo, mas não é mais um lobo, fecha aspas. E a pessoa ainda diz, fecha, abre aspas. Sim, o que existe no cão de modo manso está mais presente no lobo. O lobo morde mais que o cão, fecha aspas. O mesmo ocorre quando dizemos que a memória da criança é mais intensa depois da troca dos dentes do que mais tarde. Temos de aprofundar-nos verdadeiramente na observação dos fatos, da realidade. Qual é esse tipo especial de memória na criança do qual se origina a memória posterior? Na criança, ainda é hábito. Na criança, que incorpora tudo pela imitação, forma-se um delicado hábito interior, quando ela percebe a palavra. E de um hábito muito desenvolvido, que aparece posteriormente como hábito e que ainda é mais uma qualidade corpórea, surge aquilo que mais tarde, a partir da troca dos dentes, se torna o hábito anímico, a memória. Temos de distinguir entre o hábito que se tornou anímico e o hábito meramente físico. Tal qual se distingue o cão do lobo, senão ficaremos perdidos. Agora também podemos sentir a relação entre a natureza imagética, na qual se insere toda a vida anímica infantil, e o surgimento do hábito permeado animicamente, a memória propriamente dita, que atua de preferência em imagens. Em todas as situações, tudo depende de adquirirmos uma capacidade de observação sutil do ser humano. Então, se repara também na grande cisão entre a fase da vida que na criança antecede a troca dos dentes e a fase subsequente. Repara-se de modo especial nessa cisão nas situações patológicas que surgem. Quem tem um dom especial para enxergar isso sabe que as doenças infantis têm uma característica bem diferente das doenças dos adultos. Via de regra, até o próprio complexo de sintomas externos tem na criança uma origem diferente do que nos adultos, não sendo exatamente o mesmo, mas semelhante. É que na criança, as formas características da doença se originam todas, na verdade, da cabeça, descendo para o resto do organismo por uma espécie de superestimulação do sistema neurosensorial. É assim que ocorre na criança em caso de sarampo e de escarlatina. E se soubermos observar corretamente, descobriremos que no período infantil, quando andar, falar e pensar atuam separadamente, todas essas atividades atuam na criança partindo da cabeça. Com a troca dos dentes, a cabeça é a parte mais desenvolvida, plasticamente em seu interior, E então propaga para o resto do organismo o que constitui as forças interiores. É por isso que as doenças infantis se irradiam da cabeça. No modo como as doenças infantis se manifestam, podemos ver que, antes de mais nada, elas são uma reação aos estados de excitação do sistema neurosensorial. Apenas sabendo disso é que descobrimos uma correta patologia das doenças infantis. Chegando ao adulto, os senhores vão ver que suas doenças se irradiam principalmente do sistema abdominal e do sistema motor, portanto, justamente do polo oposto do homem. No meio entre a idade infantil, que pode realmente sofrer uma superestimulação do sistema neurosensorial, e a idade adulta posterior à maturidade sexual, fica justamente a idade escolar, da troca dos dentes até a maturidade sexual. Inserido no meio fica tudo o que lhes relatei, essa vida anímica imagética. Esta tem como aspecto exterior o sistema rítmico do ser humano, o interagir da respiração e da circulação sanguínea, o modo como a respiração e a circulação sanguínea se harmonizam interiormente, o modo como a criança respira na escola e como a respiração se adapta paulatinamente à circulação sanguínea. Tudo isso, via de regra, acontece entre os 9 e os 10 anos de idade. Até os 9 anos, a respiração prepondera. Depois, mediante uma luta dentro do organismo, instala-se uma espécie de harmonia entre a batida do pulso e a respiração, e a circulação sanguínea, então, prepondera. Tudo isso, que por um lado acontece fisicamente, está, por outro lado, presente animicamente. Depois que a criança passa pela troca dos dentes, todas as suas forças anseiam por imagens plásticas interiores. E nós sustentamos essa necessidade imagética ao empregar imagens em tudo o que transmitimos à criança. Depois, entre os 9 e os 10 anos de idade, algo notável se apresenta. Pois é então que a criança, muito mais do que antes, quer ser abordada musicalmente, ritmicamente. Ao observarmos a criança, quanto à assimilação musical, até esse momento da vida entre os 9 e os 10 anos, observamos que também o elemento musical vive, na verdade, plasticamente dentro dela e se torna, naturalmente, a estrutura interior do corpo. Observamos que, na criança, o elemento musical passa a ter facilmente características de dança, de movimento. É então que temos de reconhecer que o próprio captar interior do elemento musical só surge justamente entre os 9 e os 10 anos. Isso se torna nitidamente perceptível. É evidente que as coisas não são tão rigidamente diferentes entre si, e quem compreende isto vai cultivar o elemento musical antes dos 9 anos, porém de maneira correta, voltada mais para o aspecto que acabei de caracterizar. Do contrário, a criança entre os 9 e os 10 anos levará um choque se o elemento musical chegar de súbito e a tomar de assalto interiormente, sem que ela esteja nem um pouco habituada a ser abordada em seu interior de maneira tão intensa. E assim vemos como a criança, partindo de sua essência interior, antepõe a manifestações, revelações bem definidas do mundo exterior, exigências e necessidades interiores. Quando chegamos a conhecer essas exigências e necessidades interiores do modo como acabei de descrever, não as conhecemos apenas teoricamente, mas aprendemos a conhecê-las na própria criança. Dela brota ora uma coisa, ora outra. Então, esse conhecimento real da vida não se torna teoria, torna-se instinto. Com isso, aflora uma observação instintiva da criança, ao passo que toda observação leva apenas à teoria, e tendo de aplicar a teoria exteriormente, no fundo, permanecemos bem estranhos à criança. Não precisamos dar bombons às crianças para criar uma intimidade com elas. Isso tem de ser conseguido por meio de condições anímicas. O mais importante é a ligação anímica entre o docente e o educando na idade do ensino fundamental. Isto é o mais importante. Bem, é preciso dizer que o que quer extravasar da criança sai realmente dela com uma grande necessidade interior. E o educador e professor que sabe compreender a criança com base em todas as fontes que caracterizei, vai, passo a passo, tornando-se bastante humilde, porque paulatinamente fica sabendo que, no fundo, pelos meios mais fáceis, nós pouco nos aproximamos da criança. Veremos, porém, que a educação e o ensino têm, apesar disso, uma boa motivação, e se os cultivarmos corretamente na prática, já estaremos em condições de aproximar-nos da criança. Justamente porque a maior parte da educação reside na autoeducação. Mas também temos de entender que a criança apresenta a nós mesmos, como educadores e professores, algo bem específico, até em cada momento da vida, algo bem específico do mundo exterior. E não devemos admirar-nos ao trazermos algo para a criança. Ela, não conscientemente, porque a vida inconsciente ainda não está bem desenvolvida, nos demonstrar inconscientemente certa oposição. Depois de ter passado pela troca dos dentes, a criança, por sua natureza interior, exige que lhe apresentemos em formas de cores exteriores o que brota de seu próprio organismo. Mais tarde ainda falarei sobre isso. Mas o que a criança não exige, o que certamente a criança na idade da troca dos dentes inicialmente não exige, o que rechaça com uma oposição interior mais forte, é o que ela aprendeu como expressão humana da admiração ao dizer "ah", e depois de escrever esse "ah", esse sinal estranho na lousa ou no papel. Isso nada tem a ver com o que ela vivencia de fato. Ao ver uma composição de cores, a criança revive interiormente, mas quando colocamos diante dela a palavra pai, e ela deve relacioná-la com o seu pai, é claro que a essência humana interior se opõe. Como surgiram essas coisas? Pensem bem, os antigos egípcios ainda não tinham uma escrita imagética. Naquilo que era fixado imageticamente, havia uma semelhança com o que significava. Essa escrita imagética ainda possuía certo significado. E também a escrita cuneiforme ainda possuía certo significado, só que expressava mais um elemento de arbitrariedade, ao passo que o elemento da sensação era mais expresso pela escrita imagética. Sim, nessas antigas formas de escrita, especialmente quando se devia lê-las, alguma coisa atingia a consciência. Elas ainda tinham a ver com o que o homem recebe do mundo exterior. Mas os rabiscos na lousa nada têm a ver com o pai. E é justamente com isso que a criança agora deve começar a ocupar-se. Não é de admirar que ela o rejeite. Na idade da troca dos dentes, a natureza humana não tem o menor parentesco com escrever e ler, com esse escrever e ler da civilização atual, que se desenvolveu assim porque os adultos aperfeiçoaram a escrita primordial. E então a criança que acabou de chegar ao mundo tende a assimilar isso. Ela ainda nem foi abordada por todos os progressos culturais e, de repente, tem de familiarizar-se com um estágio cultural posterior que nada tem a ver com ela e no qual foi deixado de fora todo o período entre o Antigo Egito e os dias de hoje. Acaso é de admirar que a criança não consiga familiarizar-se com isso? Em compensação, se os senhores lhe apresentarem o cálculo de maneira humanamente viável, verão que ela se familiarizará com ele, e também com formas geométricas simples. Já na primeira palestra, eu aludi ao fato de que as formas se liberam animicamente, e também os números. Quando nosso sistema interior se enrijece com a troca dos dentes. Com isso, deposita-se no fundo da alma aquilo que vai manifestar-se no calcular e no desenhar e etc. Mas, por volta dos 7 anos de vida, ler e escrever são de início totalmente estranhos à natureza humana. Por favor, não concluam agora que eu tenha afirmado que não se deve ensinar a criança a ler e a escrever. Nos próximos dias, vou mostrar-lhes as consequências do que foi dito, para depois encontrarmos a resposta à pergunta sobre como ensinar as crianças a escrever e a ler. Ora, nós educamos as crianças não para nós, e sim para a vida. Elas precisam aprender a escrever e a ler. Tudo depende de como devemos ensinar, para que isso não contrarie a natureza humana. Mas, no geral, é bom nos esclarecermos, como professores e educadores, sobre o quanto é estranho tudo o que precisamos apresentar à criança sobre a cultura social geral. Precisamos saber quão estranho é isso para a natureza infantil e colocá-la claramente diante da alma. Isto é muito necessário. Evidentemente, não podemos recair no erro de criar uma educação estetizante, dizendo que, abre aspas, a criança deve aprender brincando, fecha aspas. Essa é uma das piores maneiras de falar no assunto, pois uma pessoa educada desse modo se tornaria alguém que levaria a vida na brincadeira. Só diletantes na pedagogia dizem tal coisa. Não se trata de pegarmos da brincadeira o que seja agradável a nós adultos, e sim o que, a partir de determinada idade da criança, surja justamente na brincadeira. Pergunto então aos senhores: para a criança, o brincar é uma diversão ou é algo sério? Para a criança saudável, brincar não é absolutamente diversão. E sim, algo muito sério. Na infância, o brincar jorra da natureza humana com verdadeira seriedade. Se os senhores atingirem essa seriedade do brincar com a criança do primeiro grau, não ensinarão brincando no sentido corriqueiro, e sim com a seriedade que a própria criança tem ao brincar. Trata-se, sobretudo, de uma observação correta da vida. Por isso, em parte, é também lamentável que, hoje em dia, pessoas de toda parte abordem com exigências de diletantes o que requer a mais sutil observação da vida na educação e no ensino. É realmente lamentável, pois nós, mediante nossa cultura intelectualista, entramos numa época em que os adultos não compreendem mais a criança de modo algum. Pois esta possui uma alma bem diferente da alma do adulto, que é permeada de intelectualidade. Temos de encontrar primeiro a conexão entre a natureza da criança. Perdão, temos de encontrar primeiro a conexão com a natureza da criança. Trata-se de nos imbuirmos realmente do fato de que, da primeira infância até a troca dos dentes, todo o comportamento da criança tem uma característica corpóreo-religiosa, e de que, da troca dos dentes até a maturidade sexual, todo o comportamento da criança tem uma característica de vida anímica voltada para o imagético, sendo que, em relação a essa característica imagética e a certo aspecto artístico estético, esse comportamento também passa por múltiplas transformações no decorrer desse período de vida. Quando o ser humano atinge a maturidade sexual, aquilo que atuou na fala, o corpo astral, liberta-se nele, atuando livremente. Antes, ele necessitava internamente para a organização do corpo daquilo que atua na sua fala. O que atua na fala também atua em muitas outras coisas, em todas as formas plásticas e musicais. Isso agora se liberta. Então, o ser humano aprende a usá-lo para o pensar. A partir da maturidade sexual, é só então que ele se torna um ser lógico intelectualizado. Pode-se muito bem ver como aquilo que vibra, flui e ondula por meio do falar ainda dá um último impulso para dentro do corpo e depois se liberta. Observem o rapaz, ouçam-no e vejam como nessa idade a fala se transforma com a maturidade sexual. É exatamente como a transformação que se dá com a troca dos dentes, por volta dos 7 anos de idade. Ainda é o último impulso que o corpo astral dá para dentro do corpo, fazendo com que aquilo que vibra e atua no falar se torne presente no corpo quando a laringe, a partir de um outro som concomitante à fala, começa a falar. Na mulher ocorre algo equivalente, só que de maneira diversa, não por intermédio da laringe, e sim de outros órgãos. O ser humano tornou-se assim sexualmente maduro. Então ele entra na fase da vida em que não é determinante, decisivo, o que se irradia do sistema neurosensorial para todo o corpo. O que agora é determinante para ele é o sistema do movimento, o sistema da vontade, que está intimamente ligado ao sistema metabólico. O metabolismo se realiza no movimento. E então, perdão, é então que podemos ver também na patologia como as doenças do adulto se irradiam preferencialmente do sistema metabólico. Até mesmo a enxaqueca é uma doença metabólica e não da cabeça, como na criança, em que tudo se irradia da cabeça. Tanto faz onde a doença se manifesta. O que precisamos saber é de onde ela se irradia. Mas é na fase escolar do primeiro grau que o sistema rítmico está especialmente engajado. Tudo o que vive interiormente entre o sistema neurosensorial e o sistema metabólico-motor fica equilibrado. Aquilo que atua por meio do movimento, onde ocorrem continuamente processos de combustão, os quais, por sua vez, são equilibrados pelo metabolismo. E aquilo que no metabolismo paulatinamente se prepara para passar ao sangue e assumir a forma da circulação sanguínea. Isso se junta ao processo de respiração, que é rítmico e ainda atua novamente no processo neurosensorial. Temos esses dois polos da natureza humana. De um lado, o sistema neurosensorial e de outro, o sistema metabólico-motor, e entre eles, o sistema rítmico. E vejam, é sobretudo para esse sistema rítmico que temos de olhar quando, no transcurso da vida humana, chega a época que vai da troca dos dentes à maturidade sexual. É então que esse sistema rítmico se manifesta. E o sistema rítmico é o que há de mais saudável no homem. Será preciso atingi-lo de fora pela doença, se ele tiver de adoecer. Sob esse aspecto, o atual modo de observar se entrega novamente a ideias totalmente erradas. Basta pensar no que hoje é, mais uma vez, estabelecido cientificamente. Com isso, nada queremos dizer contra a ciência. De certa maneira, ela está correta. E eu torno a insistir nisto sempre, senão os senhores poderiam facilmente dizer, abre aspas, aí está ele, zombando da ciência, fecha aspas. Não se deve, de modo algum, zombar da ciência. Ela deve ser reconhecida, mas, como eu ia dizendo, a ciência constata os coeficientes da fadiga. Constata-se quando a criança se cansa na ginástica, na matemática, etc. É bem bom, bem meritório isso ser constatado. Só que não podemos organizar o ensino de acordo com isso. Não podemos montar o horário dependendo da intensidade do cansaço da criança, pois temos uma tarefa bem diferente. Temos, isso sim, de atuar sobre aquele sistema que nunca se cansa. A vida inteira. Só o sistema metabólico motor é passível de cansaço. Esse se cansa e transmite seu cansaço aos outros sistemas. Mas por acaso o sistema rítmico poderá cansar-se? Não, ele não pode, pois se o coração não pulsasse por toda a vida incansavelmente, sem qualquer tipo de fadiga, se a respiração não fosse contínua e incansável durante toda a vida, sem qualquer tipo de fadiga, não poderíamos viver. O sistema rítmico não se cansa. Se estivermos cansando muito nossos alunos com alguma coisa, isso prova apenas que, na idade correta, entre os 7 e os 14 anos, estamos pouco voltados para o sistema rítmico, que, por sua vez, vive totalmente no âmbito imagético e é a expressão disso. Se os senhores não estruturarem de modo imagético a aula de aritmética, a aula de escrita, estarão cansando a criança. Se por meio de seu próprio frescor interior tiverem condições de fazer surgir em dados momentos o imagético na criança, não estarão causando nela cansaço algum. Ela só se cansa por causa do que reside no sistema motor, porque a dureza da cadeira a machuca, porque a pena da caneta com a que escreve está mal encaixada, etc. Não se trata de como exercer uma pedagogia psicológica para saber quanto tempo a criança deve fazer cálculos a fim de não se cansar. Trata-se, isso sim, de como levarmos corretamente as diversas matérias escolares ao sistema rítmico, de como, com base no conhecimento do ser humano, vamos realmente levar à criança o que queremos, o que devemos, desculpa, levar. Para isso é preciso sabermos que é só na maturidade sexual que o ser humano desperta para a vida intelectual, para a capacidade de compreensão propriamente dita, e que entre a troca dos dentes e a maturidade sexual é necessário desenvolver uma atuação pessoal, exemplar como professor, como educador, em função de seus jovens. Por isso, a pedagogia proveniente de um verdadeiro conhecimento do ser humano é principalmente uma mentalidade pedagógica, uma pedagogia que deve atuar, acima de tudo, sobre a mentalidade do professor. Expressando-o de modo extremo, queremos dizer o seguinte: as crianças já são tão autênticas, mas os adultos são tão pouco autênticos. De fato, precisamos do que eu já disse no encerramento da primeira palestra. Não precisamos discursar sobre a criança, perdão, sobre como a criança deve ser tratada, e sim ter, sobretudo, um conhecimento acerca de como nós mesmos, como professores e educadores, devemos proceder. Nós precisamos de coração, mas não a ponto de dizermos apenas que, pedagógica e didaticamente, não devemos cuidar da razão, e sim do coração da criança. Nós necessitamos de coração. Quero frisar isso mais uma vez. Necessitamos de coração justamente para a própria pedagogia. Fim do capítulo 3.